Muito bem, vamos falar sobre os números das pesquisas para o governo de Pernambuco, focando nessa realidade, né? Estamos aqui com representantes dos candidatos que estão monopolizando, centralizando as atenções de acordo com essa pesquisa. A pesquisa foi divulgada pelo NETV G1 Pernambuco e aponta Armando Monteiro com 38% das intenções de voto para o governo de Pernambuco, seguido de Paulo Câmara com 29%. O detalhe, outro detalhe dessa pesquisa é que os demais candidatos, você tinha o Zé Gomes, por exemplo, sobressaindo sobre os chamados candidatos menores, mas nessa pesquisa todo mundo é japonês aqui, todo mundo chinês, Miguel Anacleto, Jair Pedro, Pantaleão e Zé Gomes aparecem com 1% cada um. Né? No levantamento feito em julho, que nós também avaliamos aqui com Raimundo, com Jair, Armando 43, Câmara 11, é a segunda pesquisa Ibope após registro das candidaturas. Brancos e nulos 13%, cadê aqui os indecisos 16%. Foi medida também a rejeição, Zé Gomes 33%, Pantaleão 32%, Jair Pedro 24%, Miguel Anacleto 23%, Paulo Câmara 19%, Armando 17%, não poderia votar em todos 12%, não sabe ou não responderam 27%. Pesquisa entre 23 e 25 de agosto, com 1.512 entrevistados em 69 municípios do estado, margem de erro de 3 pontos percentuais, confiança 95%, que quer dizer que, se levado em conta a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. Pesquisa registrada no TRE, sob número 00019/2014, no TSE, número BR00424/2014. Como nós costumamos fazer, vamos fazer pela ordem do resultado. Então, queria ouvir Jair, prazer tê-lo conosco, Jair, mais uma vez, agradecer sua disponibilidade em vir debatendo conosco esse quadro estadual, sua avaliação desses números.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, certo, ao companheiro Raimundo Lima, ao Igor Mariano, que está aqui presente também, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil Júnior, a gente vê com tranquilidade, né, essa pesquisa, né, mais uma pesquisa que mostra aí o momento da campanha e, certo, a gente acha que até demorou para que o candidato do governo tivesse um resultado melhor. Para a gente, o que é importante, né, que a pesquisa aí, pelo menos, não divulga, né, nos meios de comunicação, é que se a eleição fosse hoje, mesmo com esses resultados, Armando teria 53% dos votos válidos, né? Seria eleito aí ainda no primeiro turno. Então, esse é um dado importante para a gente levar em consideração, né? Que Armando está aí com muita chance de ganhar essa eleição no primeiro turno já, certo? Outro dado é o seguinte, é que Armando tem a menor rejeição entre esses candidatos. Então, ele provavelmente tem muito mais chance de crescer, certo, nas próximas pesquisas, do que os nossos outros candidatos. Outro dado importante é que também na chapa para senador, a gente ganha também a eleição com o João Paulo, né? E aí a diferença é bem maior em relação ao candidato do PSB. Tudo isso mostra, né, uma conjuntura política do momento, né, mesmo com toda a comoção popular que foi criada em Pernambuco, que eleva, né, o nome aí de Paulo Câmara, não leva o de Fernando Bezerra, certo? E é interessante perceber isso, mas, mesmo assim, Pernambuco ainda diz hoje que quer que o seu governador seja Armando Monteiro, que quer que o seu governador seja João Paulo, né, o ex-prefeito do Recife. Então, a gente vê com muita tranquilidade, não temos a pretensão de ganhar essa eleição com mais de 1 milhão de votos, 50% dos votos válidos mais um já é o suficiente para eleger Armando Monteiro, e essa é a nossa meta, né? Queremos ganhar a eleição no primeiro turno, e a pesquisa mostra isso, a gente vê com muita tranquilidade, certo, esses dados em relação a essa pesquisa.
Raimundo Lima, para você, análise dos números para o governo do estado com essa pesquisa Ibope divulgada ontem. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Jair, bom dia ao nosso colega de bancada, Igor Sá, bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da Pajeú, bom dia aos nossos filiados socialistas, bom dia aos admiradores da Frente Popular. nós vemos com muita tranquilidade esse resultado, até porque em outros debates que a gente tem participado, a gente tem dito que com o decorrer da campanha, com o início do guia eleitoral, as coisas iam tomar um rumo. E a gente, justamente, desde o começo que a gente vem participando dos debates, até porque a gente tem presenciado em várias campanhas que, na verdade, o PSB é muito bom nesse jogo, onde você sai muitas vezes lá embaixo e aí a campanha vai crescendo, vai tornando conhecidos seus candidatos e aí começa a tomar um novo rumo a campanha em Pernambuco. A gente vê que Paulo, quando iniciou a campanha, em abril, era desconhecido e o nome foi crescendo, foi começando a distribuição do material, foi começando o guia eleitoral, que a gente já dizia que quando Paulo se tornasse conhecido, essa margem de votos que ele tinha, por exemplo, na eleição, na pesquisa anterior, que era de 11, 13 votos, e a gente começa a ver que, na verdade, a campanha começou com o guia eleitoral. E hoje está mostrando, ontem, quando faltam 40 dias que faltavam ontem, a gente vê a queda do candidato Armando Monteiro e a subida, a grande subida do Paulo Câmara. E aí, agora, daqui para frente, é crescimento. Se a gente observar, como o Jair falou aqui em relação à rejeição, compreendo, Jair, que a rejeição realmente hoje, quando você estava vendo atrás, há dias atrás, na autopesquisa, tinha uma grande diferença. O Armando tinha 14 de rejeição e Paulo tinha 20. Com a nova pesquisa de ontem, a coisa está se invertendo. Paulo caiu de 20 para 19 e Armando, que tinha uma rejeição de 14, passou para 17. Então, se você observar que com a subida de Paulo diminuiu a rejeição e com a caída de Armando aumentou a rejeição. Então, quem tinha 14 passou para 17, 3 pontos. Quem tinha 20 caiu para 19. Então, com o crescimento de Paulo, com o crescimento, a gente lamenta a perda do Eduardo Campos. A gente sabe do que Eduardo fez para o Pernambuco. A gente sabe do que as pessoas esperam do novo governo de Pernambuco, que quer continuidade, e as pesquisas mostram isso, do governo de Eduardo. E aí a gente vê que Paulo agora, quando está se tornando conhecido, a verdade é essa. É que o povo está reconhecendo em Paulo o nome de Eduardo. E aí é fazer justiça a Pernambuco, fazer justiça a Eduardo, pelo grande governo que ele fez no estado de Pernambuco.
Bom, a gente obviamente está falando aqui dos fatores que determinaram esse resultado, essa mudança, né, no número de um e no número do outro. Muita gente diz, não, a campanha está começando para valer agora. Eu vou me deter aos números e vou fazer a seguinte pergunta. Eu conversei com dois, agora há pouco, para o blog, estou postando uma matéria no blog, eu conversei com uma liderança socialista e uma PTBista do PAGEU falando sobre esses números, né? Conversei com Arquimedes Machado, prefeito de Itapetim, e com o Mário Viana. O Arquimedes dizendo o seguinte, dizendo, olha, eu já esperava que Paulo ia crescer, porque a gente vê na rua, tem muito prefeito com ele, a gente faz porta a porta, e essa morte de Eduardo, o que ela fez foi acelerar esse crescimento. O que ele está querendo dizer? Que esse crescimento aconteceria de qualquer forma, mas a morte de Eduardo acelerou, e que na cabeça dele, esse quadro vai oferecer aí perspectiva de uma virada próxima para Paulo Câmara sobre Armando. Já Mário Viana Filho disse o seguinte, olha, como era de se esperar esse momento de comoção, o resultado do momento é um resultado, digamos, emocional. Essa pesquisa, ela reflete o sentimento ainda de comoção com a morte de Eduardo. Já ele acredita que com o passar dos dias, com o passar do tempo, esse sentimento ele vai se armazenando, vai, digamos, esfriando um pouco mais, e que a campanha volta ao curso normal, quando vai se perceber que o candidato de um lado é o Armando e do outro lado é o Paulo Câmara, alegando o Mário que o currículo do Armando é um currículo mais renome, de mais expressão do que o currículo do Paulo. Dito isso, como é que vocês analisam essas duas declarações? Eu vou começar agora pelo Raimundo.
Comentando em relação ao prefeito de Itapetim, é o que a gente acabou de dizer. é que as coisas já vinham se preparando, mostrando quem era Paulo, visitando todos os municípios do estado e aí tornando seu nome conhecido e aí na companhia de Eduardo. Com o falecimento de Eduardo, com aquela tragédia, as pessoas aí foi que ligaram mais ainda a pessoa de Paulo à pessoa de Eduardo Campos. E aí a gente vê que, na verdade, não é o momento de comoção e tal, porque a gente viu a nível da União, de país, na pesquisa anterior, onde apresentava Marina com 21%, e essa pesquisa de ontem que saiu passou para 29%. Então, não é só o momento da comoção. Aquele 21% apareceu quando ela estava iniciando com o nome dela, e aí a outra já aumentou mais 8 pontos. Então, a gente tem certeza que, a nível de Estado, como a pesquisa saiu ontem, foi a primeira depois da tragédia, aumentou o quê? 16 pontos em relação à pesquisa. Porque, assim, a gente analisa, eu gosto de analisar de instituto para instituto. Tem algumas pessoas que aí, que à frente de algumas campanhas, de algumas candidaturas aí, que colocam, gostam de fazer comparações para ver se engana o povo, colocando um percentual de um candidato em uma pesquisa, por exemplo, Datafolha, e coloca o do outro em relação à pesquisa do Ibope. E a gente, eu gosto mesmo de dizer, de analisar as pesquisas de instituto para instituto. Então a gente está vendo aqui que o crescimento de 16 pontos, a não ser que eles achem que é pouco esse crescimento. A gente da Frente Popular acha importantíssimo essa pontuação de 11 para 29 e o outro caindo de 43 para 38. Então, se a gente observar e a rejeição de um subindo e de outro caindo, então a gente vê que nas próximas pesquisas já vai ter um cenário totalmente diferente e a gente vê que, na verdade, é a capacidade que o Paulo tem de fazer política e de governar esse país, até porque, governar esse Estado, até porque ele conhece a fundo o Estado de Pernambuco, do que fez como secretário do Estado. E em relação ao que o Mário colocou, eu entendo, compreendo a posição dele, onde ele acha que isso foi só aquele momento e tal, ele está no papel dele, de achar que Armando vai, que isso aí vai continuar do jeito que está, mas eu acredito que as próximas pesquisas já mostram Paulo, se não na frente, mas pau a pau com o Armando.
Jair.
Bem, Júnior, os dois, né, tanto Mário como Arquimedes, dizem a mesma coisa, basicamente em relação à questão da comoção, né, com a morte de Eduardo Campos. É isso que dizem também os jornais, os especialistas, e é isso que a gente percebe, né? Eu digo a você que até a gente ligado à campanha de Armando, de Dilma, ficamos comovidos com a morte de Eduardo Campos. E isso causou, sim, uma sensação. Primeiro, até a parada dos trabalhos, né, de campanha, né, como o próprio Armando Monteiro aqui e João Paulo pararam durante 7 dias. E, infelizmente, né, a candidatura de Paulo Câmara não parou, né? Usaram até certo enterro, né, como um evento de campanha, a gente viu aí nos meios de comunicação. Então, não tem outro fato, certo, marcante, não tem guia eleitoral, que pouco é assistido, não tem outro fato no momento que justifique esse crescimento meteórico aí de Paulo Câmara. É a comoção pessoal e é também esse uso dessa comoção, né, o uso da morte do ex-governador Eduardo Campos para transformar também dividendos políticos. Isso aí está claro, as pesquisas e os analistas também dizem isso. É importante a gente perceber que também isso aí vai chegar um determinado momento que vai parar, né, que vai cessar. E aí a gente vai, certo, voltar ao curso normal, como vinha nas pesquisas anteriores, onde, certo, Paulo Câmara subia um pouquinho, o Armando subia outro, dentro daquela margem, certo, onde os indecisos deixavam de fazer a opção por não votar e escolhiam um dos candidatos. Isso é um normal, né? Eu não entendo nem conheço nenhuma eleição onde todos os indecisos passaram para votar por um único candidato. É normal que eles se dividam em relação a isso. Isso vai mostrando que com o passar do tempo a campanha vai voltar ao normal, certo? A gente espera que a partir das próximas pesquisas isso se cristalize. Como o próprio Armando disse, é importante a gente perceber que a intenção de voto dele está ali em torno de 40%, não é? Vamos trabalhar em cima dos indecisos, temos propostas para discutir, não vamos só estar discutindo a questão da morte de Eduardo Campos, temos aí a proposta dele em relação à saúde, que eu acho muito interessante, que é fazer também um programa mais médicos aqui para o Estado, né, melhorando ainda mais a situação de saúde e da saúde do Estado. E também uma coisa importante, né, e aí eu tenho que dizer que concordo, né, a força dos prefeitos, né, que apoia o Paulo Câmara também, certo? Já está aí ligada e fazendo força para que o eleitor que dizia normalmente que votaria em Armando, né, mudasse de opinião porque está num cargo público e está sendo pressionado. E eu quero deixar aqui também já a minha indignação, né, por um fato recente que eu soube, né, vi no Facebook da professora Leda do São Brás, que foi procurada pela secretária de Educação, Vera Tânia, e essa disse que se ela não votasse nos candidatos do governo, ela estaria fora do seu cargo, que é de professora temporária. Né? Então a gente fica triste com essa situação, e vi aí também recentemente a questão de Viviana, a esposa de Vicentinho também, né, que provavelmente vai sair do hospital regional porque não vota, vota em Armando, vota em Dilma, vota em João Paulo. Então, infelizmente, né, a força que a gente vê, certo, vai nessa linha, vai na questão da força bruta. Aí eu pergunto, Afogados realmente é uma das cidades mais politizadas do Pajeú? Ou a gente, certo, está sendo considerado aqui como um curral eleitoral, onde você tem que votar, certo, nos candidatos de um partido, porque você faz parte de um governo, e o governo é do partido? São esses questionamentos que a gente também tem que fazer nesse debate, porque a campanha é muito dura e a máquina pública está sendo colocada aí a serviço de Paulo Câmara, e esse exemplo da professora Leda é muito forte em relação a isso.
Eu vou avaliar essa questão, o Raimundo certamente quer falar mais sobre isso, vou trazer essa pauta para o segundo bloco, né, quando a gente fala também sobre outras questões relacionadas à pesquisa Ibope. Você tem perguntas para Raimundo ou para Jair? 3838-1213 ou pela internet. A gente volta já. Voltamos aqui na reta final do nosso debate com Raimundo e Jair. Jair e Raimundo falando da pesquisa Ibope, das candidaturas de Armando e Paulo Câmara, que foram trazidos para cá porque polarizam os candidatos que eles representam aqui, polarizam a disputa no Estado com base no critério da pesquisa Ibope. Bom, eu vou fazer dois questionamentos para cada um com base no que os ouvintes perguntaram aqui, né, considerando inclusive essa coisa do equilíbrio, até nisso a gente tem que... Então são duas para cada um. O Almi está perguntando para Jair, dizendo o seguinte: se é proibido fazer propaganda em estabelecimentos comerciais, por que é que Jair tem um banner de propaganda de Armando no seu comércio? E a Nininha pergunta a Jair se ele não acha que Dilma já passou, que já deu o que tinha que dar. Anote aí para você responder, Jair. Raimundo, o Ivo quer saber como é que uma árvore pode dar frutos quando sua raiz é decepada, é cortada, quando perde a raiz, obviamente falando da figura de Paulo Câmara, sem a presença física de Eduardo. E o Zé Carlos, aqui pela internet, pergunta se não está havendo exagero no uso da voz de Eduardo após o seu falecimento. Eu vou inverter, o Jair vai começar agora, a última foi com o Raimundo começando. Jair, responda aí Almi e responda Nininha.
Em relação ao Almi, a loja lá, certo, além de ser um ambiente de trabalho, é também meu espaço, certo, físico também para fazer campanha, porque eu moro também ali em cima. E nunca deixei de fazer política, estou aqui inclusive no Júnior chamando a atenção, porque estou parecendo um comitê eleitoral e eu não tenho certo receio nenhum de fazer a minha opção, respeitando todos os clientes que fazem uma opção diferente. Em relação a Nininha, certo, eu não entendi direito a pergunta.
A Nininha pergunta se você não acha que Dilma já deu o que tinha que dar, que já estaria ultrapassada.
Eu acho o seguinte, Nininha, Dilma não se representa. Na verdade, nós não estamos aqui elegendo a pessoa de Dilma, nós estamos elegendo aqui o projeto de Dilma, de Lula, do Partido dos Trabalhadores, dos partidos aliados, né? Inclusive o PSB até recentemente era um aliado dessa construção de 12 anos, e a gente precisa perceber o seguinte: qual é a proposta de Brasil que eu quero? Eu vejo as pessoas, certo, falaram muito em mudança, mas a mesma pesquisa do Ibope aí também revelou um dado interessante, que as pessoas estão satisfeitas com a vida que têm. Mais de 60% das pessoas estão satisfeitas. Se estão satisfeitas, é porque estão vivendo em um país, certo, muito mais humano, muito mais igualitário, muito mais socialmente igual. E isso, Nininha, precisa se transformar também em voto. o que é que a gente está discutindo nessa eleição? Se a gente continua com esse projeto de governo que vem aí há 12 anos mudando esse país, mudando Afogados da Ingazeira, porque se a gente tirar aqui as obras do governo federal, sobra muito pouca coisa, essa que é a verdade, certo? Mudando o Pernambuco, porque da mesma forma as grandes obras aqui são obras federais, e são obras federais, certo? Mesmo tendo esse município, esse estado como adversário. Então, uma maneira nova de fazer política, né? Então, quando se fala na nova política, nós já estamos fazendo essa nova política há muito tempo, privilegiando as pessoas, independente do partido político que o prefeito, que o governador faça parte. Que política mais nova do que essa? Mais coerente. Agora, a gente precisa discutir, certo? Esses que falam da nova política, nessa questão da perseguição, né? Escutei aí a secretária fazendo a sua colocação, mas eu tenho aí certos questionamentos. Se você não discute, né, política, né, na secretaria, como é que você vai discutir as questões da secretaria no ambiente político, quando você está discutindo as situações, certo, em relação a qual o voto daquela funcionária, daquela pessoa contratada. Então, acho isso uma coisa equivocada. Se você tivesse lá só falar de política, beleza, mas aí você também falou das questões da secretaria, é complicado isso, e não tem como ler e entender de forma diferente. E também recebi uma ligação aqui que mais pessoas estão sendo aí, certo, procuradas para se posicionarem. Se continuarem votando a favor de Armando, vão perder o emprego. Tem o caso aqui do filho do ex-vereador, certo, Hamilton Mariano, que trabalha na UPA, disse também já foi ameaçado de perder o seu emprego lá na UPA. E recentemente citei aí também o caso da diretora do Hospital Regional. Então não é só o caso de Leda, certo? São vários casos que chegam aos nossos ouvidos sem a gente saber outros casos. Você imagina quantas pessoas estão sendo hoje procuradas para mudarem de opção, para votarem nos candidatos do governo, porque ocupam um cargo, porque tem um emprego. E essa é a nova política, essa é a maneira nova de fazer política. Então a gente precisa rever esses conceitos e sair, certo, desses chavões que na verdade não dizem, certo, nada na prática. A gente precisa questionar, e aí eu digo, será que não é caso do Ministério Público investigar essas situações? Porque eu entendo que está acontecendo alguma coisa aí errada, que a justiça não pode permitir esse tipo de coisa. Então é preciso se averiguar direitinho e que os secretários do governo tenham cuidado nessa maneira errada de fazer política, viu? Porque o governo não é do PSB, o governo é da população, é do povo, e não pode também estar direcionado a isso, a quem vota ou quem deixa de votar. Isso é perseguição política e precisa que o Ministério Público investigue.
Raimundo, o Ivo e o Zé Carlos, você anotou as perguntas, né?
Qual foi?
O Ivo quer saber como é que uma árvore pode dar frutos quando perde sua raiz, falando na ausência física de Eduardo em relação à Câmara. E o Zé Carlos pergunta se você não acha que está se usando demais, exageradamente, a voz de Eduardo nas peças de campanha, né, no que ele disse, um desrespeito ao fato dele ter falecido.
Na verdade, a gente, analisando direitinho a questão das falas, a gente talvez até ter demais, porque quem mais quer usar a voz, a fala do Eduardo, é o próprio Armando. A gente sabe das colocações de Armando, quer usar o guia com o nome de Eduardo. O carro de som da sua campanha aqui em Afogados coloca aqui a voz de Eduardo da campanha de 2010, querendo mexer com a população, querendo enganar a população, dizendo que Eduardo, que Armando é o candidato de Eduardo. Aí eu acho que isso é enganar a população, Nil Júnior. Então a gente fica assim muito triste com as coisas, com as colocações do próprio Jair, quando coloca que está sendo usado demais o nome de Eduardo no sepultamento e tal. Jair, lá passaram 160 mil pessoas no dia do velório de Eduardo. E aí são pessoas que queriam dar seu último adeus a Eduardo, por compreender a sua capacidade de gerir, de fazer o Estado crescer. E aí muitas vezes eles mesmos do PT dizem assim: mas cresceu porque Lula investiu, porque Dilma investiu. E por que os outros estados do Nordeste não cresceram, feito Pernambuco cresceu? Pela sua grande capacidade de trazer as grandes obras para o estado de Pernambuco. A gente vê outros estados aí que não saíram do canto. Pernambuco alavancou. Pernambuco cresceu. Então, pela capacidade de gestão que tinha Eduardo. Então, em relação ao Ivo, quando ele coloca que a árvore perdeu a raiz da Frente Popular, Eduardo era o presidente do PSB e era nosso líder maior, mas a Frente Popular é enorme, é muito grande. Então, os trabalhos que Eduardo começou a fazer em Pernambuco, Paulo vai dar continuidade. O seu governo que saiu para disputar uma eleição de presidente, que ficou o João Lira, Paulo vai dar continuidade, com certeza. É, e vendo direitinho aqui o que Jair diz, que o povo quer continuidade com Dilma, Dilma tem uma rejeição hoje de 36%, uma rejeição maior do que o índice de voto, 34%. Então, em relação ao último debate que a gente teve aqui, quando eu colocava que naquele momento Paulo contava com o apoio de mais de 150 prefeitos, naquele momento Jair ignorou e disse que os prefeitos estavam com Paulo e que o povo estava com Armando. Hoje ele mesmo chega a dizer aqui que os prefeitos estão com Paulo e o povo também estão com Paulo, Jair, porque a demonstração dessa pesquisa de ontem é que o povo está seguindo os prefeitos nos seus municípios e no estado. Então a gente sabe. E outra coisa que eu acho, quando ele coloca que está tomando essas posições o governo, em relação a um grupo de vereadores que estão causando aí terrorismo nos órgãos públicos, dizendo que quem não votar em Armando vão perder o emprego. Você acha que isso é normal, Jair? Isso é justo? E são pessoas que estão apoiando Armando Monteiro e estão indo aos órgãos públicos estaduais, dizendo, colocando para as pessoas simples que estão lá trabalhando, para, prestando seu serviço, se eles não votarem com Armando, vão ser demitidos, vão ser botados para fora. Você acha que isso é justo, Jair? Então a gente tem que pesar as coisas, tem que dizer as coisas com segurança. É, então eu quero só dizer que, na verdade, a gente está vendo a campanha se acirrar, está vendo a campanha crescer no estado, e a gente não tem dúvida nenhuma que o Paulo é quem vai dar continuidade ao governo do estado.
Eu vou sortear aqui a ordem final. Nós vamos dar um minuto para cada um encerrar, porque meu programa está começando. Eu vou mandar um ACI para a gerência para ver se dá para rever isso. É, meu programa está começando um minuto mais 20 minutos mais tarde, está terminando 20 mais cedo. Eu sou contra isso. Vamos sortear quem começa, o Jair, um minuto, né, Michele? E ficou aqui o... Sobrou o Raimundo com um minuto, como a gente costuma fazer. Jair, quero agradecer, a gente vai se encontrando outras vezes aí, com certeza, falar desse quadro estadual, agradecer a sua presença, e você tem um minuto aí para suas considerações finais.
Beleza, Júnior. Olha, o que precisa ficar bem claro aqui, Raimundo, é que você tem que, quando ganhar uma eleição, certo? Se construir um governo com aqueles que lhe apoiaram, e isso é normal, certo? Que caso Armando ganhe as eleições, certo? Se haja uma troca dessas pessoas que estão hoje em cargos de Estado, cargos ligados ao governo, é normal que sejam trocados sem problema nenhum. Não é normal, certo, Raimundo, é que no período eleitoral pessoas estejam sendo perseguidas, ameaçadas de perder o emprego por conta da questão de não votar em seus candidatos. Isso não é normal. Outra coisa importante é o seguinte, né? Até a própria candidata Marina, se votasse em Pernambuco, não votaria em Paulo Câmara, porque ela disse que é contrária a gerentes, né? A gerentes assumirem cargo de presidente, de governador, de prefeito, né? Ela acha que gerentes devem ser para ser secretários. Então, Marina também não votaria em Paulo Câmara, isso é interessante. E aí fica uma pergunta aqui para o eleitor, né, para o ouvinte da Rádio Pajeú. Por que Paulo Câmara só subiu nas pesquisas, certo? Não subiu nas pesquisas enquanto Eduardo Campos estava vivo, lhe acompanhando em todos os eventos? Por que o crescimento dele só aconteceu com a morte de Eduardo Campos?
Obrigado, Jair. Um abraço, amigo. Raimundo, um minuto.
Quando a gente coloca, ainda bem, Jair, que você admite que o terrorismo que está sendo pregado em nosso município, isso é errado. Então, as pessoas que estão causando esse terrorismo em Afogados, isso é horrível. As pessoas têm que ser livres. Então, a gente quer aqui deixar assim, a nossa insatisfação com esse tipo de coisa, procurando as pessoas simples e humildes para fazer esse terrorismo. E quer dizer a você, Jair, que Marina, em Pernambuco, ela ganha a eleição para sua presidente. Hoje Marina tem 41% dos votos perante 37% de Dilma. Então, se Marina votasse aqui em Pernambuco, ela votava sim com Paulo, por entender que Paulo é o melhor para o estado. Até porque o Armando levou em vários momentos aí nota zero sobre o DIAP, porque votou muitas vezes contrário aos trabalhadores. Então, quem vota contra o trabalhador, a gente sabe que isso aí não pode acontecer e os trabalhadores vão dar, com certeza, a prova no dia 5 de outubro.
Valeu, Raimundo. Obrigado, Jair. Vocês vão se encontrar de novo. Né? Sempre lembrando que quero aqui registrar o respeito... Não, será que não? Por que não pode mais? Pode, vamos. É, eu quero só registrar aqui o abraço deles, porque o debate é de ideias, o debate é de ideias, e Raimundo e Jair estão se cumprimentando calorosamente. Eles estão se dando. Jair e Raimundo estão se dando um abraço que não quer acabar. Final do debate de hoje. O debate das 10.